Há mais irritações no ar, sejam muito bem-vindos hoje com Carla Quevedo. Olá, Carla.
Olá.
Vamos passar o domingo juntos este...
Ai, pois
vamos,
é.
Vamos para o norte.
Assim, passar logo
juntos. Eu queria expor
logo.
Vamos a Penafiel ou Penafiel.
Eu acho que é Penafiel, mas...
Vamos descobrir, Pina, já que meteste a conversa, vamos descobrir como é que se diz. Se diz Penafiel ou Penafiel.
Penafiel.
E depois voltamos para
é
dizer.
É uma dúvida, atenção. Hã? Quem diga Penafiel, não sei se o Norte diz Penafiel.
Sim, mas é um
Penafiel.
Só eu e a Carla que vamos passar o dia juntos, pronto, vocês
é vão perceber isso.
Vamos perceber
vamos
isso
tempo.
E outras coisas, e vamos discutir outras coisas importantes,
vamos.
Não é?
Vamos.
Coisas que são importantes para nós, não é?
É verdade.
É verdade, pelo menos
para nós
são.
E não só. E para o país.
Mas para nós são, que é o que é importante.
Para nós são.
Nesta altura.
São para nós.
Pina, sabes o que é que me faz lembrar hoje?
Não faço ideia nenhuma.
Um arborista.
Um arborista.
Um especialista em árvores. Sabem aquelas pessoas irritantes que sabem assim, não, isto é um pessegueiro da Índia. Não, isto é um carvalho chinês. Não, isto é um...
Ulmeiro.
Um ulmeiro, um ulmeiro anão. Há sempre uma espécie anã, não é?
Anã.
Há sempre... Há o sobreiro e há o sobreiro anão.
Há o sobreiro anão, não sei. Eu sou arborista.
E o... Pina... Já que és arborista, pareces um arborista, assim, mas até os tons da tua, da tua vestimenta...
Foi por aí que foste.
Porquê é que um pinheiro não se perde, Pina? Na floresta, não é?
Pô, lá vem as piadas.
Porque tem uma pinha.
Ai. Uma pinha.
Queres, faz stand-up?
Sabias?
Sabias, claro, não sabia. Claro,
a moto
do stand-up.
Como é que
sabias?
Inventei agora. Estava a dizer que o Pino me fazia saber uma de budista e inventei ao mesmo.
Pronto, então se calhar estava a confundir. Desculpa,
pinha,
tens razão.
Uma pinha.
Este Pina.
É um.
Uma
pinha.
Uma pinha, aquela coisa que tem pinhões.
Uma pinha.
Ou um mapa pequeno.
Ou uma pinha.
Eu não sei o que é pior.
Ou mapa
se é piada
ou mapa
não. A explicação.
Existe um mapa não? É uma pinha.
É um mapa anão.
Mas essas pessoas irritam. E nos livros, já se reparaste nos livros, os escritores sabem sempre a avenida estava rodeada de azáleas, ou era...
Claro.
Sabem sempre,
isso
não é?
É um efeito literário.
E aqui,
eles investigam, não é?
Não sei.
Esse
e aqui,
casa,
aqui em Lisboa são sempre jacarandás, não é? Toda a gente adora, exceto eu, porque aquilo deita umas florecas, depois pisas e escorregas.
Toda a gente gosta de jacarandá.
Exceto as pessoas que têm que limpar aquelas floritas que caem no chão, não é?
Eu, como não tenho de limpar, gosto.
É um bom argumento.
Também gosto, mas ficar alérgico, acho.
Gosto.
Um bom argumento.
É, provoca alergia a esses.
Bom,
um bocadinho.
Eu e a Carla vamos a Penafiel, ou a Penafiel, Pina.
Verdade.
Certo?
Depois digam, para a semana digam.
Mas tens de dizer porquê.
Não tenho de dizer porquê.
Não,
é
pronto,
nós,
então está bem. Pronto, então fica em suspense.
Olá, Luís Pedro, como é que estás? Bem?
Obrigado.
Já foste a Penafiel?
Já, obviamente.
E é Penafiel ou Penafiel?
Não
sabes?
Invocas a quinta emenda.
Eu digo Penafiel, mas sabes que...
Luana, tu queres mais ou menos do Norte?
É Penafiel.
Tipo...
É
Penafiel?
Claro.
Tias é todo o dinheiro que tens nisso?
Tens mesmo a certeza absoluta?
Não metia.
Ah, é que eu vejo muita gente do Norte dizer o Pedro. Pena
os 5,65€.
Eu acho que é Penafiel. Eu acho que os próprios dizem Penafiel.
Eu já ouvi muita gente dizer Penafiel.
Olha, vou perguntar.
Eu não tenho certeza quanto a isto.
É uma questão de pronúncia.
Ai, é? Ai, uma questão não.
Ai, é? Uau!
Agora
descobrimos agora. Pronto, está resolvido o mistério.
De nada.
Sabes que Lisboa, na verdade, devia-se dizer Lisboa, que é como aqui as pessoas em Lisboa dizem, não é?
Eu nunca disse Lisboa.
Eu sou de Lisboa e digo sempre Lisboa. Sempre disse Lisboa.
Nunca.
Agora há quem diga Lisboa, é verdade.
Bom, vamos à rubrica impressionante: um país escultural. Primeira imagem, em Fernão Ferro, Pina, vê lá se adivinhas o que isto é. Vemos aqui um homem a caminhar, é um homem de bronze ou de metal, ou de, não sei, deve ser uma liga qualquer, não diria bronze, mas a caminhar, isto é o quê, Pina? Uma coisa muito figurativa, um homem que tem um cajado, tem um chapéu.
É um caminhante.
É um caminhante, não é?
Não, é um peregrino.
Peregrino,
é que achas?
Um peregrino é um caminhante.
É.
De certa forma, porque naquela altura não havia motoquatros e não sei o quê para ir, não é?
Porque
senão... Pode ser também que eles fazem montanhismo, fazem trekking nos Alpes. Já
não, isto é o peregrino, portanto tem uma dimensão religiosa. Será que Será que daqui por 150 anos veremos tipo, estátuas de jipes com uma pessoa lá dentro e homenagem ao peregrino? Porque agora vai-se de jipe, não é? E de automóvel.
Vai, vai.
Pode ser de jipe, pode ser de automóvel, pode ser de moto, não é?
E isso é um peregrino ou é um viajante?
Peregrino não, tem que, não quer dizer que tenha que ser a pé.
Não.
É, pode ser de bico, é? Pode ser de bico.
Pelo menos algum trajeto é feito a pé. Não implica pode, não ser outra, mas... pode não ser completo.
É feito a pé porque quando as pessoas descobriram ou quiseram ir de encontro enfim, ao seu objetivo, não havia ainda mais locomoção automóveis, não é?
Então
tinham que ir a pé.
Fazer uma peregrinação de skate também dá.
Também dá. Bom, obrigado. O Nuno Calado enviou-nos esta foto. Opinião, não temos mais tempo para as suas conversas. Segunda. Em Mirandela.
Corta.
Em Mirandela. Pinesta,
é
ótimo.
Olha, eu estou, é igual, a de Mirandela é igual.
É muito parecida, é muito parecida.
É igual, não é?
Enviada pela Isabel Pinho, vemos uma flauta de pan.
Ai, que
vemos tubos de uma flauta de pan.
Não digas que é outra vez o Sá Carneiro ali no meio.
Não sei quem é.
É pá, o Sá Carneiro já teve azar no dinheiro. Agora
não sabemos quem é a figura, enviem-nos, por favor, em Mirandela, enviou a Isabel Pinho. Provavelmente a Isabel pôs no e-mail, mas aqui o Pina mandou-nos isto e esqueceu-se de nos dar o... Não, não estava o... De quem é aquela cabeça, enfim. Segunda, rotunda da Estrada da Torre, em Lisboa, enviada pelo Diogo Gomes. Eu gosto desta.
E está bem enquadrada.
Sim. Caso não é mal,
não. Eu não desgosto, Pina. O que é
não
que achas?
Não desgosto, não.
Temos aqui uma cabeça assim, epá, com facetas, não é?
Está ali um matagal à volta. Não sei se aquilo é de propósito.
É, preciso de ser arranjado. Faz parte.
Não, eu estou a tentar... Vamos lá ver uma coisa. Estou a tentar interpretar, por isso é que certo. Eu falei no matagal. Se aquele matagal tem alguma coisa a ver
faz
com
parte.
O que aquela escultura, aquele objeto quer transmitir, certo. Ou se aquilo é um desleixo da Câmara Municipal.
E achas que é uma figura feminina ou é uma figura que gosta de usar batom?
Pá, isso agora entre feminino e masculino não me meto.
Sei, também não.
Isso aí é o que for, está certo.
Luana, o que é que dirias que é o quê?
Não consigo bem... Lá está, pode ser...
Qualquer coisa,
pode
não é?
Ser.
Pode ser,
pode
né?
ser feminino, pode ser masculino, não faço ideia. É bonito, isso é o mais importante.
É o que está a sentir que sentirá
bom. É como se identificar.
É uma boa, o Luís Pedro resumiu bem. Finalmente, em duas rotundas no Cacém, a Gualva Cacém, enviada pelo Paulo Simões, vemos aqui uma árvore feita de pneus.
Epá, está aqui,
peraí. São pneus mesmo, são restos de pneus.
Restos de pneus.
Sim, eu não desgosto.
Uma palmeira.
Não desgosto, Pina. É um aproveitamento.
Não sei se...
É um aproveitamento.
Não é para mim esta.
Deve cheirar bem ali ao pé, não é?
Esta não é para mim. Espero é que por esse país não façam muitos aproveitamentos.
E a outra, que são tubos, é assim um bocado de espaço 1999, vemos ali ao fundo.
Estão ali no meio.
No matagal, outro matagal.
Pois lá está outro matagal.
É um bocado de espaço, é aquela estética sci-fi dos anos 70, não é, Pina? O que é que achas?
Exatamente, anos 70.
Desgosto. São periscópios.
Aquele filme
periscópios,
com a gente,
pois.
A gente fonda, a Barbarella.
Barbarella, sim.
Rubric.
Aquele pop.
É.
Aquele pop. Podia esta ser qualquer
nome.
Coisa de laranja mecânica lá no meio.
Retrofuturista, não é?
Esta tem exatamente. Nome, tem algum nome, não. Não.
Se aparecesse ali o Alex do Laranja Mecânica a partir daquilo
bom,
tudo.
Enfim, se tiverem sugestões melhores do que estas, ou sugestões, enfim, melhores que as do Pina, terão com certeza. Enviem para
irritação.
Enviem para irritações@cic.pt.
Pina a criar males falsos para enviar estas estátuas. Exatamente. Sim, dá
de facto,
trabalho.
Estes nomes,
trabalho.
Nuno Calado, Diogo Gomes, Paulo Simões e Isabel Pinho, são nomes que não deram muito trabalho a inventar.
Claro, eu se mandasse um...
Se fosse Luana do Banho, diria trabalho.
O Lázaro Albuquerque Silveira. Ninguém ia acreditar.
O Lumeira não.
O Lumeira não.
Luana, o que é que te irritou esta semana? Vamos deixarmos de conversa.
Luana,
boa tarde.
Vá,
go for it.
Gosto dessa t-shirt preta.
Olha, obrigada. Voltámos às raízes, para agora continuo do gym, portanto um dia destes posso voltar a variar, mas para já ainda não.
Vocês dizem gym, não dizem ginásio?
Não, dizemos gym.
E não dizem academia?
Às vezes. Ou então gymnasium.
Não dizem.
Gymnasium?
Vocês dizem...
Só mesmo, só o Pina que tipo, gymnasium, mais ninguém acredita.
Ninguém diz isso.
Vocês dizem ir treinar, não é? Fui treinar, hoje de manhã fui...
E quando saímos dizemos, está pago.
Ah, dizem?
Será que existe um ginásio chamado Jim António?
Está pago. Existe em Aveiro.
Existe, pois, está mesmo a pedir.
Pelo menos o que eu pedi, deve haver mais. Eu no início, agora na meio da semana, pedi ao Pedro, pedi a promover aqui uma coisa, vou passar a esse... Portanto, eu e o meu grande e único amigo, Tiago Almeida... Vamos atuar em Guimarães, Ovar e Braga nos dias 10, 11 e 12, respectivamente.
Do Berço da Nação?
Exatamente. E vamos lá testar texto de stand-up para depois usar nos nossos futuros solos de comédia. Portanto, são sessões de stand-up comedy, teste de texto. Se quiserem aparecer, podem comprar os bilhetes em quilo.pt. Teremos todo o gosto em receber-vos no nosso espaço.
Cubaias ainda pagam.
Quilt,
era isso que estava a pensar. Ratinhos, ratinhos de laboratório, não vão ter que pagar.
Vocês tinham a pagar e eles
esperam. É um texto inédito que pode sair ou não sair. É sempre uma experiência divertida. Se nunca foram, vão gostar. Se já foram,
podem fazer heckling ou não.
Não precisa dizer nada. Não convém, mas também se quiserem. Ninguém os proíbe.
Luana, e quando é que é o teu solo?
Ainda estamos a agilizar. Agora a testar texto, aos poucos. Temas novos, divertidos, giros. Fala um bocadinho aqui sobre irritações.
Falas?
Ah, é?
Sim.
Isto tem que se sujeitar ao escrevo, Vlas.
O que é que me irritou?
Então, mas quer dizer que nos faz convidar.
Claro.
Porque a Luana encheu os coliseus e não nos convidou.
Quando é que
a Luana, a Joana.
Ah, não acredito.
A mim não me convidou. Convidou-vos a vocês, Pina, convidou-te.
A Joana Marques não vos convidou?
Não. Foi daqui para o Coliseu e não nos convidou.
Portanto,
vê lá, o que é que fazes?
Não, ou seja, sei o que dizer.
No fundo não és obrigada.
Eu acho que ela convidou, depois deve-se ter perdido no caminho.
Não, acho que não.
Um grande beijinho para a nossa Joana. Não é?
Sim, sim.
Mais vossa do que minha, mas nossa. Mas
nossa, convidou. Beijinhos, pá.
Luís Pedro, convidou-te? Não te lembras?
Não sei.
Não te podes comprometer, não, Luís Pedro? Não.
Eu hoje estou.
Também dás-te bem com toda a gente.
Eu hoje estou muito. Convites é com ele. Ele arranja assim.
Não, mas olha, vou a Gervés. Vou a Gervés amanhã.
Ah, depois têm de contar isso.
Ok.
Bora. Eu não... bora.
Então,
estás
que
a ver,
Luís?
Gervés também.
Eu, mas paguei.
Ah, pô!
Não, brincando.
Mas este também paguei.
O que é que me irritou?
Ah, fiz.
Esta semana, muito se fala de carros e do aumento dos preços do IUC, entre outros. Mas eu esta semana, é muito pessoal esta história, como felizmente todas as que eu trago aqui, mas eu sinto que alguém há de se relacionar. Imagino que nenhum de vocês, vou já fazer esta...
Ressalva.
Então, esta semana fui almoçar com uns amigos meus em Alvalade, sei que tens interesse, e deixei o carro parado numa zona pública durante o dia, onde passam peões, onde passam carros, onde passa toda a gente e mais alguma, e chego ao meu carro e meto a chave.
A seguir.
A seguir a chegar ao meu carro?
Não, a seguir ao almoço?
A seguir ao almoço, pronto. Uma hora e meia depois, eram 4 da tarde. Sim. E meto a chave, dou à chave e há qualquer coisa que não está bem. E tenho um vídeo para ver se vocês percebem o que é que não está bem. Temos o vídeo com som alto.
Este é o teu carrito?
Este
sincero?
É o meu carrito.
É lá.
Ganhou potência, ganhou potência.
Fizeste alterações ao motor. Meteste um
tuning ali, tuning.
Eu acho normal. Eu acho que é
não
reparas
a gente. Não,
não reparas em nada. Querem meter mais uma vez?
Não. Vai, go.
Querem meter mais uma vez?
Segue. A gente já sabe onde é que isso vai parar.
E eu ligo o carro, dou à chave e imediatamente digo para os meus amigos: roubaram-me o catalisador.
E assim foi?
E assim foi.
Nas barbas de toda a gente.
Eu já tinha ouvido falar,
meu Deus,
desta ação.
Deste fenómeno.
Mas, nunca mais me lembrei, porque entretanto isso também passou um bocado. Sim. E eu digo, bem, roubaram-me o catalisador. Eu, quando estacionei, não estava assim. E os meus amigos começam, certeza, com o teu carro, quando tu estacionaste, não estava assim. E eu, quase certeza. Depois começas a duvidar de ti, não é? E eu, não, quase certeza absoluta. Eles, mas onde é que é o catalisador? Aqui é o ponto número 1 da minha irritação, que é porque é que eu haveria de saber onde é que é o catalisador?
E o que é?
E eu disse, eu acho que o catalisador é atrás. E estavam um rapaz, duas raparigas e um rapaz comigo, e as raparigas dizem, atrás. E o rapaz diz, atrás, eu acho que é atrás. E baixa-se para ver se me roubaram o catalisador ou não, e diz, não falta aqui nada.
Que é o escape, está lá o escape, não é?
Disse, mas como é que não falta aí nada se o carro está a fazer este barulho? Como é que tu podes achar que não falta aí nada? Ele, não falta aqui não há nada. Pá, está aqui tudo. Andar,
o rapaz,
não sei quê.
O rapaz.
E as minhas amigas, uma ficou só sentada dentro do carro, nem sequer saiu porque não estava para aturar aquela chatice. E depois, nós estávamos ali também em cavaqueira, em amena cavaqueira, divertidos. Uma emoção aquilo estar a acontecer, apesar de ser horrível, fiquei triste. Às tantas lá continuamos a ver como é que está, não sei o quê, e... podemos já agora ver uma foto. espreito para debaixo do carro e estou a ver ali um plástico caído. Estão a ver? Acho que tenho uma mais aproximada. Não é aproximada,
sim, mas... esse plástico. Catalisadores são ali a meio.
Está ali um plástico. E eu assim, olha, roubaram mesmo o catalisador. Vou ligar para a polícia. Ligo para a polícia. E digo, olá, boa tarde. Olha, estou aqui em Alvalade e acho que me roubaram o catalisador. E eu adorava ter gravado esta chamada. E acho que me roubaram o catalisador. E ela disse, então, e onde é que está? O nome da rua. Lá fui à procura do nome da rua. Disse, olha, o nome da rua. E ela, quanto tempo é que deixou aí o carro? Eu, olha, foi às duas. Fui almoçar, voltei e deixei aqui o carro. E agora estou sem catalisador. O meu carro está a fazer um barulho estranhíssimo. E ela, vi...
Ela, a agente.
A agente, a senhora agente, responde-me. Mas foi fazer jogging. Pás, juro pela minha vida, disse...
Maravilha.
Fui fazer jogging. Mas porquê? Isso muda alguma coisa? Mesmo que tivesse ido, qual é o... Eu disse, eu não fui almoçar. E ela, pronto, tudo bem, vou enviar uma patrulha. Desliga-me na cara. E bem, tem mais que fazer, a polícia está mais do que ocupada. Chega, entretanto, estou ali, estamos ali, comoção, e vem um senhor com um cão. Um transeunte.
Certo,
e
diz,
popular.
Não, sim. E diz, boa tarde, boa tarde. É o seu carro que está a fazer este barulho?
É.
Ah, então era isso que estavam ali uns rapazes a fazer debaixo do carro. Como assim? Ah pá, ali noutra rua, por acaso estava agora ali a passar. E vi um rapaz e não sei quem, dois rapazes, eu acho que eles eram três, não sei bem, estava um debaixo do carro também, do outro carro. E já percebi agora então o que é que eles estavam a fazer. E disse, sim, não se importa de ficar, porque eu chamei a polícia. Já agora, quando a polícia chegar, o senhor conta-lhe. Não chamou a polícia, pois não? E ele, não, não, não chamei. Não sei, também não sabia o que é que era. Não ia chamar a polícia se não sei o que é que é. Ok. Entretanto, chega a polícia. Chega a polícia. E diz, boa tarde, ainda não tinham saído do carro e já me estavam a perguntar o que é que eu fazia, que era coisas de futebol. Excelente, fiquei contente. Tipo, olha, vem o meu trabalho, que bom. E, mas eles chegam, não é? E eu, seu sargento, estou aqui. Estou aqui, e eles param o carro assim, futebol, não é? Bola. E assim, mais ou menos, não era
fazes
bem
agora. Fazes uns anúncios para a Sport TV, não é?
Fiz umas coisas para a Sport TV, certo. Sim. Sim, senhor, muito bem, saíram do carro. Então, o que é que se passa aqui? Eu, acho que me roubaram o catalisador. Tipo, ou isso ou o carro está avariado, mas quando eu estacionei não estava assim. E eu, então, ligo lá o carro. Liguei o carro. Roubaram o catalisador. Roubaram, sim, senhor. Pronto, vamos aqui dar, aqui dar esta,
o auto
tem a sua identificação. Tenha, pá, uns amores, os polícias muito simpáticos. Eles dizem, agora quer que o seu carro vá para peritagem para tirarmos as impressões digitais? Fica uma semana sem o carro. Quer? Eu não sei. Eu, assim, mas vale a pena. E o polícia diz, olha, eu enquanto polícia...
Vale.
Não lhe posso dizer muita coisa. Enquanto cidadão, não vale mesmo a pena.
Sim, e não vale, de facto.
E eu, ok, então não vai.
Pois é, ao contrário.
Óbvio, sim. Não vai.
Ninguém te ia pagar o catalisador novo?
Pronto, mas já lá chego.
Sim.
Não, mas aqui mesmo.
E então, decidiste que não?
Decidi que não, que o meu carro não vai para a
peritagem. Como eu teria decidido, sim.
Entretanto, estamos ali a falar com a polícia, que acontece muito, não sei o quê, e está aqui o transeunte que tem
informação
tem
valiosa.
Informação valiosa. Mas a polícia não está interessada no senhor, está mais divertida comigo, ali a falar, eu acho que já estou numa performance também ali, porque eles estão a rir, eu estou a gostar, já me esqueci até que o carro foi roubado, eu estou já ali no meio num espetáculo com eles, pronto. E às tantas eu digo, olha, está aqui este senhor que até tem informação, mas eles não querem saber e continuamos a falar, mais 20 minutos, 30 minutos, e à certa altura eu digo, bem, o senhor se calhar está aqui à espera, se calhar não vale a pena estar aqui à espera, ele, mas o... e o polícia, então mas o senhor está aqui porquê? Eu disse, então está aqui porque ele viu e está a acontecer noutros carros. Ah, viu. Então, mas quando? Já lá estávamos há meia hora. Mas quando? Hoje. Vi hoje, vi há bocado. Viu hoje? Então porquê é que não disse antes? Já estamos aqui há meia hora, porquê é que não disse antes? Viu hoje? É que era um homem e uma mulher, não é? Era um Opel Corsa cinzento. Até já sei quem é que são. Olha, eu até vou ainda tentar apanhá-los. Vou tentar apanhá-los. Pronto, olha.
Desapareceram?
Polícia. Não sem antes tirarmos uma boa...
Selfie?
Selfie, que eu decidi esconder a cara dos senhores porque eles eram simpáticos e eu não sei se eles vão ou não ter problemas.
Pois, eu não sei se pode fotografar a polícia, não é? Se pode
Carla,
mostrar.
Eu tirei uma
não,
foto...
Não, está ótimo.
Eu tirei uma foto à socapa para mandar à minha namorada e tirei a foto e o agente apanhou-me e disse então, se é para isso, deixe-nos lá estar a sorrir para a sua foto. E posaram, como agora dá para ver, a fazer ótimo. Um fixe. Tudo muito bem, antes deles irem, eu disse, olha, o que é que eu faço agora? Tipo, hoje é domingo, era sábado, não sei, a minha oficina vai estar fechada, como é que eu faço isto? Onde é que é a oficina? Moscavide. Ah, então vá a conduzir. Ah pá, olha, vá, também é assim, se mandarem parar, diga que foi o agente X e o agente Y que deixaram ir, que eles falam connosco no rádio e a gente diz que autorizou. É pá, mas leva o carro para a oficina, que isso agora está a chamar o reboque, depois ainda aumenta, depois não sei o quê, depois não sei o que mais. E eu, com certeza. Carro para a oficina. Brrr, brrr, uma vergonha a passar assim no trânsito para ninguém olhar.
Sabes
para mim.
Isso estraga o carro.
Pois, agora já sei, Pires.
Devia ter ido no reboque.
Agora já sei.
Ah, ok, estou a antecipar.
Tudo errado aí. Está tudo errado.
Vai então.
É exatamente
isso. Isso pode arrebentar o motor todo.
Fui para a oficina, não sei o quê. Pronto, estacionei o carro. Segunda-feira fui à oficina e cheguei. Olha, roubaram-me o catalisador. Ixi, toda a gente, porque aquilo é uma dor. Uma dor, e já me tinham dito que era muito caro, já me tinham dito que era caríssimo os catalisadores. E ele disse: pá, mínimo 400. Disse o senhor: mínimo, mínimo.
Eu, não há estoque, não é? Acho que...
Chatice, não sei o quê, ok, não há problema. Pronto, olha, é o que tiver que ser. Liga-me o senhor da oficina no dia a seguir. Olha, eles para tirarem o catalisador têm que partir a sonda, o tubo, a panela, o não sei o quê, o não sei o que mais. Bem, olha, é um carro novo. Digo-te assim: é um carro novo. E eu, pronto, olha, preciso do carro, avanço, claro, que chatice, tudo bem, nananana. Ah, e mais uma coisa, senhora Luana. Como a senhora Luana andou com o carro, há a possibilidade do carro dar agora aqui um erro na centralina, que são mais entre 100 e 200. Eu disse, mas eu andei com o carro, porque a polícia disse para eu andar com o carro. Pois, mas a polícia não sabe o que diz. Responde o mecânico, não fui eu não acho isto. Pronto. Eu, que chatice, pronto, mas agora já está, da próxima vez já sei, blá, 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 ok, tudo muito bem. Sim, senhor, fui buscar o carro. E o senhor diz-me, paguei, enfim, olha, não há palavras. E o senhor disse-me, olha, esperemos que o próximo ladrão, se for para roubar o seu carro outra vez, que seja um ladrão experiente, porque estes catalisadores novos que nós estamos a meter já não têm o material pelo qual eles roubam os catalisadores.
Um metal.
Ok.
Eu disse, ai, não tem. Então e não há forma nenhuma de nós avisarmos?
Os bandidos, sim.
Não há.
Por lá uma chapinha.
E eu quero então aqui propor uma solução, que é ou uma chapinha para a gente meter ali na chapa lá embaixo a dizer catalisador roubado, este não tem metal. Ou tem que ser, é assim, é um ladrão. Portanto, aquilo tem que ser explícito. Ou então, um daqueles autocolantes, é pá, se alguém tiver uma gráfica, é pá, eu mando fazer, daqueles autocolantes tipo bebé a bordo, mas exato, a dizer, o meu já foi, já não vale nada. Já não vale nada, porque se eles roubarem o meu outra vez, independentemente daquilo ter ou não o chumbo ou não sei o quê, é um balúrdio. E isto é só para carros antigos, não, os carros novos é impossível roubar.
Há tipos que depois vêm isso e estragam o catalisador de propósito.
No Porto há o rei dos catalisadores, está sempre a ser apanhado e sempre a ser solto.
Se tu pões lá a marquinha, eles furiosos, chegava com esse...
Então tu achas que eu não devia ter um, em vez de bebê a bordo, a dizer catalisador roubado?
É melhor
não mexam mais.
Eu gosto dessa ideia. Sei, gosto da ideia do
já não se usa bebê a bordo, já repararam?
Usa.
Pá, a grande maioria... A maioria dos ladrões, quando não conseguem...
Para acabar, Luana.
Claro, tem de saber ler.
Acho que me parece óbvio que é irritante nesta situação. É tudo. Ainda mais porque, como é na via pública, não há ninguém que se responsabilize. Não é? E mesmo que eu tivesse a pagar parquímetro, é tipo, bem... Tu pagas, mas eu não me responsabilizo por nada.
Também não estou a ver como é que se pediam. Mas se fosse num parque público,
ainda
também não
assim.
Se fosse num parque subterrâneo, também não se responsabilizaria.
É isso, mas isso é que me irrita. Ninguém se responsabiliza em lado nenhum. Portanto, a não ser que tu tenhas uma garagem tua própria, que tenha um seguro, não sei o quê, não há hipótese não, por mais estacionamento que tu pagues.
Parque subterrâneo pago com câmaras tem que se responsabilizar.
Não tem, está lá sempre
está
escrito.
Está lá sempre a dizer que não se responsabiliza, claro. Sempre.
Sim, mas e há câmaras, pronto.
Pá, ninguém se responsabiliza.
Eles vão lá mostrar a cara.
É o Vítor, e a Nela.
Não, já viste algum vídeo da roupa que ele
está a fazer? É 3 minutos,
são,
Pina.
Não, é menos. Sim, há uns que eles...
É rápido.
Vê um vídeo. Roupa que ele...
Não
roupa,
posso, estou muito magoada ainda.
Pá, eles estão treinados. Parece aquelas equipas que mudam os pneus da Fórmula 1.
Há um que fica a ver e outros dois fazem aquilo em segundos.
E até o polícia disse que eles têm um carro que tapa o carro, que é para se meter lá de baixo, para tirar...
Como rebarbadora.
Agora, o que é que me irrita é porque é injustiça. E não é por ter sido a mim, é porque, genuinamente, os catalisadores só podem ser roubados a carros velhos. Quem é que tem carros velhos? é para pessoas com menos poder de compra. Portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca.
E agora levas com o Yuki. E agora levas com o Yuki também.
E agora ainda vou levar com o Yuki, mas isso ainda não chegou, Pina. Agora é o catalisador.
E não sei se vai chegar.
É o catalisador. É de loucos. É pá, ladrão, se me estás a ouvir, não faças isso, pá. Arranja outra coisa qualquer para roubar. Não vais roubar pessoas que têm menos poder de compra.
Lana, uma coisa importante nesta história que acho que ficou por dizer o nome do cão, do fulano.
Do não, cão?
Não tinha um cão, o
transiúdo. Olha, não me apercebi do nome, não cheguei a perguntar, porque eu estava muito
falha,
longe.
Não perguntei,
e até te vou dizer outra coisa, que foi, eu não agradeci, quando eu vi o senhor já estava a ir embora, e depois eu ainda tentei chamar o senhor para agradecer, só que era tanta coisa, e eu, Pira, quando eu percebi...
Provavelmente acabava aí o nome do cão, não é?
De Bobby?
Não, Rufi, Uski, Puski, Bobiuski, acabam sempre aí o nome dos cães.
É,
acho que reparar, é uma tendência.
Mandar aqui.
Qual é que foi a tua sensação de ires para Moscavide ao volante de um 911, um Porsche 911?
E aquilo não acelera. Por muito que tu aceleres, aquilo não anda.
Tu tiveste sorte em não arrebentar com o motor.
Tiveste sorte também.
É japonês. Mas a
polícia, deixar aqui também uma informação para a polícia, que é, quando isto acontecer, não aconselhem as pessoas a ir a conduzir, porque vamos lá, eu por acaso não fiz um mais um, mas vocês realmente não são mecânicos.
Bom, Carla.
Não sabem.
Olha, sabes o que é que, Carla, que me irritam-me várias Sim. coisas nesta história? Só, desculpa, não vais nunca saber se apanharam as pessoas.
Não
vais nunca saber o que é que acontece a seguir. Isso irrita-me.
Só
nós pode, nunca acontecemos
pode
o que
morrer,
é que...
quando for para o céu.
Pronto, é uma pena. Depois lá, no inferno, não é? A Luana não vai para o inferno. A Luana não vai para o inferno. Portanto, não vai saber.
Mas no céu saberá onde perguntar.
Achas que há informações?
Sim, eles informações. Vão dizer, Luana,
lembras-te daquela situação tal e tal?
Deve haver uma espécie ali de computador onde tu pões o dia, tens que memorizar o dia. E talvez saibas o nome do cão.
Essa altura já perdoaste tudo.
Não, eu já perdoei.
Claro, por isso é que
nesta altura, eu neste dia que nos encontramos hoje, eu já perdoei. É só, é muito frustrante.
E as
muito irritante.
Com os ladrões?
Não, ia beber uma também não gostava que os ladrões fossem para a prisão, mas também cá não vão por causa... Lá está o rei dos catalisadores que estavas a dizer.
Exato.
Ele queria mesmo estar preso e não conseguia, mas ele saía e atropelava uma pessoa. Depois saía e era apanhado. Depois saía e não sei o quê.
Santo.
Portanto, não...
Ué, Carla, o que é que te irritou esta semana? Temos que
Olha,
avançar.
Esta semana tu enviaste-me um vídeo, não é? Além de irmos os dois a Penafiel.
Penafiel, sim.
Penafiel.
Penafiel.
Bom... Enviaste-me um vídeo que vamos passar a ver. Eu acho que vamos começar por aí. Ora bem.
O que é que estamos a ver?
Aqui estamos a ver um cavalheiro que tenta fazer, molha, embebe o bolo.
Do café com leite, não é?
Embebe uma fatia de bolo no café e não consegue porque o bolo é mole. E claro que quando é embebido no café com leite, cai dentro do líquido. Ou seja, não há aqui o que irrita. Várias coisas aqui.
O tipo quer umedecer o bolo com um bocadinho de café com leite para ser mais saboroso e o bolo cai dentro do café com leite. É
exatamente.
Isso.
Tu disseste umedecer, eu disse embeber, podemos certo. Dizer molhar... Enfim, tudo isso é possível dizer para aquela atividade que dá imenso prazer, que é molhar a bolacha normalmente. É uma bolacha, porquê? E porquê que é uma bolacha? Porque é mais duro, não é? É água mole em pedra dura, neste caso é ao contrário, é uma bolacha
Faço
mais
uma
rígida embebida no café com leite.
Faço como a régua de chocolate, sim, desculpa.
Exato, quer dizer... irrita-me aqui neste vídeo, a pessoa não tem a noção de que o bolo já é mole e, portanto, embebido, aquilo não funciona. Não funciona. Mas depois comecei a pensar também, mas nós temos alguma palavra de jeito para isto? Nós não temos uma palavra de jeito para isto. Temos coisas muito que são assim...
Solenes, sim.
Solenes. Quer dizer, não há nada assim muito coloquial. Temos embeber, umedecer, até próprio molhar, mas o molhar é arriscado.
Mergulhar.
Pronto. Os brasileiros, que são maravilhosos, que são muito melhores do que nós,
arranjar
mas
termos,
assim,
não é?
Muito melhores, estão a milhas de distância de nós, eu descobri um termo que é pochar. Eles dizem pochar. Pochar, e eu não consegui descobrir exatamente a origem.
Porquê
é que dizem pochar? Porquê é que dizem pochar? Mas, de qualquer maneira, mesmo assim, o exemplo que dão não é bem, não é bem, porque é molhar o pão no molho.
No bilhão-pato, no bilhão-pato.
Não é bem a mesma coisa, mas tem outro termo que é engraçadíssimo, que eu descobri, e não trouxe o link, que é tungar.
Tungar?
Tungar. Tungar pode ser muita coisa e pode ser mergulhar um alimento sólido dentro de um líquido. E o exemplo é precisamente molhou o pão no café para o amolecer. Isto tem imensa graça, vem de um termo alemão, tunken, que depois também terá origem no inglês, to dunk, dip, e eu acho isto
tungas, né?
Tungas, mas tu tungas o biscoito no café.
Também podes pôr um olhar maroto e dizer tu tungas, perguntar apenas tu tungas.
Tungas, pois, podes. Pino, podes, mas achas? Aí já estarias no...
Acho bem, eu acho tudo bem hoje.
Já estarias aí noutra dimensão,
em que,
não é?
Em que dimensão que estaria?
Já estarias aí numa...
O tutungas dá outra dimensão?
Já estarias numa dimensão de tipo aquela coisa ambígua do molhar o biscoito, que também têm os brasileiros, que têm um significado sexual.
Tem.
Era isso que eu estava a ver. É que melhor biscoito
melhor
é...
o biscoito
é fazer amor?
Não é bem literal. Literal.
É uma música até do Gabriel do Pensador.
É, precisamente. Tem o biscoito.
Era exatamente
isso. Está na hora de molhar 1, 2, 3, 4, 5 e meia, 7 e 8. Está na hora de molhar o biscoito.
Ai, não era mesmo, não é mesmo molhar o...
Basicamente.
Não está a falar de chá.
Não está a basicamente, falar daquela
basicamente,
coisa.
Aqui no Quora, basicamente é o ato de transar.
Transar
é ter relações sexuais sem amor, não é?
Não, pode não.
Pode haver carinho, pode haver
amor,
um certo...
Há sempre carinho e amor. E por isso, irrita-me que isto não seja, que as coisas não sejam feitas como deve ser e com racionalidade.
Irrita-te que o velhote tenha...
Com um velhote, coitado de um velhote...
Que carga de água é que vai molhar...
Nunca te aconteceu, queres ver?
Um bolo que já é mole.
Nunca te aconteceu?
Nunca.
Deixa o velho ser velho.
Nunca.
Desculpa lá, nunca. Nunca, porque
Luana, já
eu
te aconteceu?
Que o que é mole...
Cair?
Em mole, não dá.
Já me aconteceu. Não gosto. Chateia-me.
Claro. É irritante,
mas acontece.
Pina, já te aconteceu.
Não acontece nada.
Até bolacha às vezes acontece.
Luís Pedro, já te aconteceu.
Não, porque
eu não tenho
esse
hábito de.
Nunca tungaste?
De molhar biscoitos nem coisa.
Não.
Não é uma coisa que eu faço.
Faz lá abaixo, faz lá abaixo.
Olha, não gosto,
não tenho.
A ver televisão.
Às vezes até tira assim com a mão.
Não tenho esse hábito.
Estou a brincar, ó,
acho que fazem com.
Eu faço com réguas de chocolate. Faço com réguas de chocolate.
É pá, não faço. É hábito, as pessoas têm hábitos alimentares diferenciados.
Eu gosto.
São hábitos de prazer, Luís Pedro.
Exato, não tem nada a ver com a etiqueta. Isto
não,
é,
não é uma questão de etiqueta. Eu não retiro prazer desse hábito.
Não sei, mas
não devias fazer.
Não retiro prazer desse hábito.
Tu preferes dar um passeio de moto, é isso?
É o tipo
posso dizer-te muitas coisas das quais eu retiro prazer em relação à comida, mas essa é uma das quais eu não retiro.
Entre tungar um bocado de chocolate ou um biscoito no café com leite ou dar um passeio de moto, preferes um passeio de moto?
Indubitavelmente.
Estou aí no molho das ameijas, há um par.
Sim, escuta, agora utilizar o pão, pão e molho, tu só vais a falar com o lentejano, isso aí
estamos
a falar de coisa evidente, não é?
Costas da surda,
tungas, claro.
Está farto,
não é? Qual farto? Não como comida lentejana rarissimamente, mas quando como, gosto.
Rarissimamente.
É verdade.
Não é como nós, Pino.
Sushi raramente como poucas vezes por ano, aliás.
Mas isso aí não dá para tungar.
É trufa, de chocolate. Este é o homem da trufa de chocolate.
Também não é verdade, pá, não como muito pouco chocolate.
Ai.
Mas devias, que é ótimo, chocolate é ótimo. Carla, e então, para finalizar?
Olha, para finalizar, tu não, de facto,
tungar?
O pão... No molho, lá está, é um alimento sólido, noutro que é líquido. Esta é a regra. A regra, não interessa a etiqueta.
É sólido com líquido.
Tem paciência.
Tunga, né?
Tem paciência. Tu tem paciência. Tu conta de crescente.
Certo, certo.
E ouve o que eu tenho para te dizer. É o alimento sólido no líquido. Não é O alimento mole no líquido. Ah, o alimento okay. mole no líquido.
O bolo
não
é
dá.
Sólido, está bem.
Bolo não dá, aquilo é mole. Bolo é mole.
No estado da natureza sólido, o bolo é considerado um sólido.
Exato.
Eu sei, mas é mole.
Não é, é gasoso, não é gasoso.
É gasoso. Mas é praticamente. É líquido.
Mas é praticamente já um estado. É gasoso, é gasoso. Percebes? É ali um estado que está muito intermédio. Está muito intermédio. E não funciona. E, portanto, evitem.
Fica lá para casa.
Essas coisas, fica lá para casa. Evitem isto, porque uma pessoa escusa de fazer uma figura triste, depois está com a colher e não sei o quê, depois aquilo fica tudo misturado e não é horrível.
Respeito, atenção, uma coisa a acrescentar.
Acho que deve ser um bocado cultural esta coisa de afogar o. Meter
o afogar coisa. O ganso porque, também porque, é outra porque, coisa. Não, também não é a mesma coisa.
Exatamente.
Ai, Luís Pedro.
Tu disseste
que
afogar porque andaste agora aí na net e deves ter visto afogar o ganso.
Exato, Luís Pedro. Vamos saber o Luís Pedro.
Até existe uma cadeia de donuts nos Estados Unidos que é o Dunkin' Donuts.
Dunkin' Donuts. É o Dunkin'.
Mas tem origem no centro da Europa, creio eu.
É o Dunk, exato.
Que é o pão duro. Que tem que ser molhado na sopa e não sei o quê para ser mais comestível. Sim.
Isso.
Da mesma maneira que a mesma.
Tem origem na pobreza, vá, na.
A mesma sim. coisa que a sorda é.
Claro, exatamente.
Mas como te digo, eu não tenho esse hábito.
Pois tu és mais sushi, mas.
Mas exatamente o contrário.
Fine dining?
Exatamente o contrário.
Fine dining.
Exatamente o contrário.
Que, com o sushi. No coiso, na
Eu já te disse como duas vezes por ano.
Ah, tu fazes tunga no sushi.
Faz!
E já fazes!
Mas sabes quem é que temos de consultar? Nós temos de consultar o especialista. Temos de consultar o Ricardo Fellner.
Não tenho palavra para comentar os vossos comentários.
Temos de consultar o Ricardo Fellner.
Ignora,
que me escreva.
Mas superior, Luís
O Ricardo Dias Fellner podia escrever-nos.
Envia-lhe uma mensagem.
Podia escrever-nos e dizer-nos se isto é correto ou não e se ele tem algum termo
para isso. Por acaso, uma irritação alimentar.
Pina, o que é que te irritou esta semana?
Ora bem.
Vá lá.
Esta semana, vamos fazer. Continua esta coisa. Eu disse aqui que não ia falar. É uma avalanche. Já mandaram vários. Já mandaram vários livros de Auschwitz que já falámos aqui. Eles são tantos que eu às vezes até me esqueço, mas pronto. E é verdade, os espectadores também esquecem. Mandaram-me um: olha este aqui, olha o que é que está aqui no fundo do livro, no fundo de uma pilha de livros, que era a Ruiva de Auschwitz. É pá, já falei da Ruiva. Mas só depois eu, peraí. Postei este. Era da pipoca mais doce. Não é?
A quem enviamos um beijinho.
A quem enviamos aqui hoje. E muito bem. Lá está.
São os livros que ela anda a ler?
Não, é os livros que lhe mandam. Enviam-lhe um monte de livros. Certo?
E a mim não enviam estes livros.
Pronto. Olha, a mim também não.
E eu reparei. Olha, grande a pipoca. Porquê?
Yoga
que
facial
ela vai
também.
Vai oferecer estes livros.
Sim.
Porque ela, educadamente... E elegantemente disse que tinha muitos livros para ler, já tinha lá uma pilha de e ofereceu e quero oferecer estes.
Uhum.
Pá, um deles é A Ruiva de Auschwitz, é Yoga Facial.
Certo.
Amo o seu corpo, gosto de mim, gosto de ti. Este tipo de livros. Acho faz muito bem. Isto só eleva.
Sim.
Ana Garcia, qual o nome dela?
Quem enviamos um beijinho, não é? Também enviamos um beijinho,
está aqui no. Agora está no programa.
Sou muito fã de Hell's
Kitchen.
O Hell's Kitchen.
Um grande beijinho para ela.
Ana Garcia Martins, que selecionou bem, acho que ela não quer ficar com estes livros em casa, eu também não ficaria.
Claro,
portanto,
é despachar.
Fixe, boa, muito bem.
Portanto, tal como tu,
tem
ela
bom
também,
critério literário.
Como tu, ela julga os livros pela capa e pelo título.
Yoga facial, tu já leste o yoga facial, claro.
É uma grande obra da literatura.
Mas o yoga facial é
para
yogística.
Olha,
atenção.
Não quero lá em casa Ruivas de Auschwitz, não sei o que faz.
Vamos subestimar esse
bem.
Livro, portanto, yoga facial.
Sim, vamos continuar a acompanhá-la no Hell's Kitchen. Isso é o que interessa. Bom,
onde está muito bem.
Há umas semanas falei aqui dos bancos. Os bancos entraram nos similares. E vocês disseram: ai, não, lá está este pino. Eu avisei.
Foi? Eu nós avisei. Fizemos isso.
Ah, pois não. Olha, então aqui uma pessoa. Não. Ah, os bancos. O que é que se passou? Eu sou cliente. Eu não tenho problemas nas ideias. Dizia: eu sou cliente do BPI.
Também eu.
E recebi,
um abraço ao BPI.
E ambos recebemos uma notícia do BPI que. O BPI agora está a ver que cria uma loja online. Eu acho que é online. Vamos ver.
Já tem algum tempo, mas sim.
Já tem algum tempo, não. É o Store by BPI Enjoy. Tudo o que precisa ao seu alcance. Ou seja, uma espécie, quase uma espécie de uma Amazon, uma mistura de uma Amazon com uma Vorten online.
Aquele casal está no início da relação, não está, Pina? Não achas que está no início da relação?
Completamente. E acabou de casar, fizeram uma conta em conjunto.
Mas são tão novos.
Fizeram uma conta em conjunto e já estão a fazer compras.
Não, mas o sorriso dela, da mulher, da rapariga, é um sorriso de que acha que vai ficar tudo, que vai correr sempre tudo bem, não é? Aquele otimismo que as mulheres têm, não é?
Pois, ou ele acabou de fazer uma transferência para ela, ou ela...
Estou com o Pina, o que é que se quer dizer?
Não quer dizer nada, é? Eu posso interpretar tudo o que está ali, não é?
Pois pode.
BPI, estão a olhar.
Luana, tu...
Estão a olhar para...
Diz enjoy,
não é?
Espera aí, Pina, desculpa. Já tens de continuar, Pina.
Pronto.
Fala-me daquela fotografia, Luana, desculpa. Já tens de continuar, Pina.
Diz.
O que é que aquilo representa? Representa a pureza das relações, achas?
Representa a pureza, representa a cumplicidade.
Mais.
Representa também o português comum.
Achas que são portugueses comuns?
Não, são, então não são.
Sabe, eu trabalhei em publicidade, eu sei o que é que vos estou a dizer. As pessoas, quando nós procuramos em banco de imagem uma foto destas, o que nós queremos é que as pessoas se identifiquem. E mesmo que as pessoas não sejam assim, elas pensam, tipo, eu se calhar sou... Bem, eles conhecem mesmo bem, porque eu sou lindíssima e muito giro também.
Achas que ele é giro, aquele garoto? Não é feio.
Não dá para ver.
Não é feio. É um homem. Podia ser o Luís Pedro, como podia ser o José de Pina. Como
Manzarra,
podia ser
tem ar de Manzarra, não é?
Podia ser o Manzarra.
Sim.
Podia ser o João Paulo Sousa.
E ela parece a Rita Ferro Rodrigues, não parece um bocado? Assim, de longe?
Ela tem um, passa uma vibe de Rita, pode passar ali uma vibe de Summer Show também, que é o português comum, como sabemos.
Ah, o português comum é soma de muita coisa. Ok, pronto.
Pina, continua.
Exato.
Bom, lá o que é que eles vendem? Vendem tecnologia, vamos ver agora o que é que vendem. Vendem tecnologia, computadores, LCDs,
malas.
Vendem vinhos, têm cabazes de Natal, que eu não quis estar a mostrar, comida gourmet, relógios,
é bom para o Luís Pedro, sim.
Bicicletas, vendem carros.
Carros?
Carros.
Carros?
Carros. Vendem carros. Carros elétricos, os Volkswagen, o T-Roc, o Mercedes Classe A, vendem isso tudo.
Com descontos?
Mas olha uma coisa.
Não sei, com o crédito lá especial deles. Depois tem eletrodomésticos, frigoríficos.
Sim. Isso é para saber. Sim.
Máquinas de lavar roupa, ferros de engomar, colchões.
Não é de engomar, é de passar. Já não se usa o engomar. Mas sim.
Não, é. É para não
já não se usa goma.
É pena fiel, não é? É pena fiel. Tu sabes essas coisas. Colchões. Vendo colchões.
Colchões.
E, epá, para quem quiser, está aqui esta foto, acho, a próxima foto é a lavadora. Ah, está ali uma lavadora Bosch de alta pressão.
Portanto, o que é isso?
É aquelas coisas...
Para lavar carros.
Para lavar...
Para tirar
lavar
as umidades das paredes.
E para tirar musgo das paredes e não sei o
quê. É giro aquilo. E um trolley, que é Samsonite.
Um trolley, tem um carrinho para miúdos, tem... Tem uma loja.
Uma prancha de surf, aquilo? É de surf? Não sei.
A ideia, depois, é utilizar o crédito BPI aqui. Ou seja, isto é quase o fim do ciclo.
Sim. Pado...
Então, Pina?
Já não bastava o Santander andar a tramar a vida
com cafés.
Às pastelarias, aos cafés.
Sim.
Estes agora estão, esta malta dos bancos, empresta dinheiro esta e financia
a compra
o comércio
de tralha.
Agora, mas agora, nós temos o nosso crédito e nós vamos vender.
Uhum.
Eu não sei qual é que é o objetivo.
Também tem joias, também tem joias.
Tem joias, tem tudo, é assim uma espécie, isto vai crescer. Isto qualquer
canetas,
dia.
Antes tinham canetas.
Sim, sim.
Também tinham...
Antes são... compravam-se canetas, não é?
Pronto.
Bom, pois era.
Era nada.
Verdade.
Isto, portanto, os bancos fazem tudo. Mandaram uma notícia que o José Milhazes vai fazer a apresentação de um livro, lançam ali numa loja de CTT. Não é possível.
Poxa, também é um banco, também é um banco.
Que também é banco.
Sim.
E vem o guarda-chuvas. Vamos assistir ao lançamento do livro de José Milhazes e compramos um guarda-chuva agora com o tempo que está.
Sim. Ou, já não.
Olha, está aqui um guarda-chuva. Olha, vou já levar um guarda-chuva, está a chover, acabei de assistir a... E pode-se mandar uma carta e tudo.
Ou então, quero um livro? Não, deixa estar, só vim buscar o guarda-chuva.
Vim comprar um guarda-chuva e
ouvir o Milhazes.
E de repente ouves o Milhazes. Surgiu agora... Foi notícia aí, um restaurante que... Não vou falar de faturas.
Sim.
Um restaurante que é uma nova, é uma revolução dos similares. Porque tem uma loja de roupa e tem massagens. Um restaurante e massagens, vamos ver.
E roupa?
É o Well, um restaurante onde descansa, compra roupa e faz uma massagem.
E agora,
mas come só não? Também se come?
Come, é restaurante, também é restaurante. Agora, eu não sei. Este é de um casal brasileiro, é um projeto que eles tinham há 3 anos, o sonho deles,
projeto,
conseguiram...
Projeto. Projeto.
Isto é tudo projeto, não é? Agora chama-se projeto.
Conceito também, sim.
Conceito, projeto. Tenho um projeto para um conceito.
Pop-up.
Depois...
Pois.
Sim. Vai revolucionar qualquer
coisa. Depois pode ser um unicórnio. Não interessa. Agora, a minha dúvida é o seguinte. Isto é importante. Nós sabemos como é que é, as massagens, não sei que tipo de massagens é que fazem. A massagem é antes ou depois da refeição?
Está a pensar nisso.
Tem que ser antes.
Tem de ser antes.
Tem de ser antes.
Depois faz barriga cheia.
É, depois faz mal.
Pois, tem de ser antes. Uhum. Porque se for depois, eu não sei, podemos ver a fotografia outra vez, está ali aquele recipiente, aquilo depois as pessoas podem vomitar. Vejam lá outra vez.
Sim, sim.
É uma mulher jovem, estamos a tentar puxar a cassete atrás. É? Vemos uma mulher jovem.
Ah, isso
jovem,
é com
não?
cassete ainda.
Sim, é.
Então, aquele é o recipiente, a senhora acabou de jantar.
Mas pode estar morta, Pini, está a ser embalsamada, não é?
No restaurante?
Pode, mas pode, não é?
No restaurante.
Pode ser também.
Pode ser,
uma...
também. E aquilo está ali já aos saquinhos dos aviões, não é? Ali é do restaurante. Mas reparem bem.
Eu não percebo esta mensagem.
É dourado, não é?
Não percebo esta massagem.
Uma massagem no restaurante. Pronto. Depois vais jantar ou almoçar. Pronto, aqui pode. Sabe-se lá, se for depois.
Eu
agora.
E comprar roupa quando?
É...
Isso é depois.
Comprar roupa depois. Não, depois não, é não sei. Comprar roupa em restaurante também é esquisito. Porque as pessoas querem emagrecer, não sei. Espera aí.
Tem de ser tudo
este
antes.
Coisa... Pá, é tudo antes, não é?
É tudo depois... antes. É massagem antes, compra de roupa antes. Tem...
Mas
depois,
antes, mas depois,
então...
se o restaurante é bom e comes e depois aquilo já não serve bem. Pois. Aquilo é um conceito interessante. É. Roupa no restaurante tem qualquer coisa. Agora, isto do vómito nos restaurantes é complicado. Porque, atenção, agora há taxas e taxinhas nos restaurantes. E agora, foi uma notícia, isto é mesmo verdadeira. Que, vamos ver isto. Começa a haver restaurantes nos Estados Unidos que cobram uma taxa de vómito. Que é exagerar.
Não acho mal.
Ai, ou seja, horror. As pessoas... Aqueles
que eu acho
que... Ai, que horror!
Sim.
Que exageram, especialmente nos brunch, aquela malta nova, que eles dizem, começam a beber álcool ali à meia da tarde.
As mimosas.
E vão para a casa de banho e sujam a casa de banho.
Eu acho bem.
Toma lá, $50. Vai buscar.
Ai, eu acho
Pumba.
Mal. Acho mal.
Vai buscar.
Pronto. Incluído.
Portanto, eu não sei se este restaurante, tem que abriu agora em Lisboa, atenção, se fizerem massagem depois... Pode haver taxa. Se fizer massagem depois da refeição, pode haver taxa. Pode haver taxa. E então nada, porque vão cobrar vómito. Portanto, daqui a bocado, isto abriu-se a porta, aí é o que quer chegar, e vocês olhem para mim, eu vou avisar. Eu já disse, vão começar a cobrar. Se o cliente, sem querer, parte um copo, vai pagar o copo. Se entornar um pouco de vinho na toalha, vai pagar a limpeza da toalha, ok? E se partir um prato, o cliente vai começar a pagar tudo. Porque se paga o extra que a senhora vai limpar a casa de banho, está tudo.
Ou o senhor, pode ser um homem.
O senhor,
claro.
Ok, pode ser um homem.
Ficou
é verdade,
um bocadinho mal.
Hã? Ficou mal, não foi?
Isto agora foi um bocado de baixão.
Achas só as senhoras é que fazem trabalhos de limpeza?
É, pois, exatamente. Agora, olha, agora estou mesmo preocupado. Estou mesmo muito preocupado com isto.
Pina, temos que avançar.
Portanto, entornar o vinho da mesa, tudo isto
isso... Isto é uma pré. Isto ainda estamos num pré.
Quanto tempo é que falta? Eu posso perfeitamente...
É que temos um Luís Pedro também, não esqueças. 40 minutos.
Ainda falta... Não.
Falta o Luís Pedro.
Está bem, falta o Luís Pedro, mas se for tempo, eu posso,
para a semana, poder desenvolver
melhor o tema que eu tenho.
Então, se volta a seguir. Pode ser, Zé?
Portanto, atenção, vem aí, pagamento de copos partidos, manchas na toalha, vem tudo isso. Tudo isso vai começar a ser pago.
Temos que...
Discordas? É que eu não discordo, eu estou a falar sério. Estou
um cliente
discordo,
sem querer. Pá, o copo, cara, vais ter que começar a pagar tudo.
Discordo totalmente.
Temos que isolar este momento, Pina, que é para quando começarem a sair as primeiras notícias. Tu logo
11 minutos, vá, Luís Pedro.
Logo?
Bom, eu sou muito a favor da sazonalidade da fruta. Sou contra esta globalização da fruta todo o ano.
A ver tomate todo o ano, não é?
Sim, uma das memórias que tenho é a fruta de inverno, a laranjinha, a primavera chegava.
Odiavas o Alentejo,
mas...
Essa parte gostava.
Desculpa, não, Não, o contexto não tem a ver com a disposição da fruta na mercearia. E não o diabo alentejo, vamos com calma.
Sim, tens razão.
Na primavera, os moranguinhos e as cerejas, no verão, os melões e as melancias que chegavam, no outono, as uvas, enfim, até a castanha e tal. Agora, não, esta globalização que disponibiliza tudo a toda hora, a todo momento, à fruta todo o ano. Suponho que os adolescentes nem sabem que há, de facto, esta sazonalidade da fruta. Havia, de facto, uma coisa que era a banana que havia o ano inteiro, mais ou menos, e tal e coisa, e os ananases quando havia e tal. Agora não. Há esta total sazonalidade. Acho, por exemplo, um absurdo as mangas, existirem mangas em Portugal. Manga avião é uma coisa horrível. É uma coisa... Não é uma manga aquilo. Aquilo é uma coisa fibrosa, com uma aproximação vaga ao que é uma manga. Existem 1.600 variedades de mangas no mundo, nenhuma se dá em Portugal. Eu acho que isto é uma dica da natureza. Assim, 1.600 variedades, nenhuma se dá cá. Querem mais uma dica que esta? Não. Uma manga tem uma pegada ecológica, coisa absurda. Os jovens deviam pensar nisso. Os jovens climáticos, que uma manga é um atentado. É um atentado. E para já, que não é, bem, não, é bem, não é bem uma manga.
Aquilo, os abacates.
Aquilo não é bem uma manga. Aquilo é uma... Eu não estou aqui a dizer que só quem viaja é que deve comer. Não, mas é que não é mesmo. Aquilo não é, não faz parte.
Na Guiné-Conakry há mangas?
Todo um paralelo por baixo ali por baixo do Equador, a manga é a zona em que a manga manga. Onde a manga manga. Mas,
continua, dispensa.
A Índia é o sítio onde há mais variedades. Há 1.000 variedades de manga na Índia. Se queres saber para ti e ficar com ele. Mas a dizer que eu, em o mirtilho, foi uma coisa que eu nunca na minha vida pensei a ter uma opinião. Porque nunca tinha comido mirtilhos. Aliás, em 1986 não havia sinal de qualquer produção de mirtilho em Portugal. Neste momento, só para terem uma ideia...
São blueberries, não é?
Sim, são European blueberries. Não são blueberries normais. Só para terem uma ideia, um dos senhores dos botões, em 2020, fez declarações à Der Spiegel a dizer que tinha tido um negócio de 247 milhões de euros em vendas em 2020 de mirtilhos. Porque no Alentejo é que se criou as grandes estufas de mirtilhos. Eu devia ter pensado, antes de tocar no mirtilho, que aquilo era um fruto anti-tudo, porque a questão do consumo da água, a questão da imigração, mas não. A minha nutricionista disse-me assim: você tem um problema de comer à noite e tal, coma iogurte grego, daquele sem sabor ao natural, com uns mirtilhos. Aquilo apazigua-lhe a fome. Assim, bom, olha, vamos lá tentar. Aquilo é uma coisa que dentro da taça, o branco com umas papitas, parece umas papitas de chocolate, aquilo até parece uma coisa interessante, mas aquilo da boca é horrível, tudo aquilo é azedo.
Não é nada horrível.
É azedo, mas os mirtilhos são azedos, os mirtilhos são azedos, os mirtilhos são azedos, o iogurte, os iguais. Há uns mirtilhos gordões, que não são gordões que aparecem, só o Lidl tem. São os gordões que não é a coisa, já são mais docitos. Mas esse então.
Qual é o iogurte que usas? Mercadona?
Iogurte. Escuta, eu a partir do momento em que comecei. Porque houve este problema. Houve uma altura que eu, ok, assumi o mirtilho como o meu snack noturno. Sim. E comecei a gerir a minha vida à volta do preço do mirtilho. Porque cheguei à conclusão que o preço do mirtilho era uma coisa de uma instabilidade horrível. 125 gramas de mirtilho. Havia sítios a 1,80 e havia sítios a 2,80. E eu disse, meu Deus, isto não pode ser. 125 gramas de mirtilho, 1 euro de...
Aquelas caixinhas.
Uma coisa, aquilo é uma coisinha de nada. E eu disse assim, não pode ser, eu tenho que gerir isto.
Não, agora, não há cartel no mirtilho, como na gasolina.
Eu tinha caído numa esparrela sem o saber. É que o mirtilho era um fruto sazonal. E eu não sabia. Eu pensei que o mirtilho era como a banana, estava ali todo o ano. Mas não, o mirtilho era um fruto sazonal. Eu comecei a comer o mirtilho em setembro, fui feliz da vida, gerindo a minha vida num 80. Agora, de repente, 125 gramas de mirtilho está nos 3 euros e tal, quase 4 euros. Então eu fui investigar e, de facto, não há mirtilho nesta altura. E é um horror. Eu fui, ainda antes de investigar, perguntava às empregadas, mas como é que o mirtilho saltou agora o preço? Houve algum atentado nas estufas do mirtilho? Ele, não sei. Ninguém sabia explicar. Eu fui ver, de facto, o mirtilho no inverno desaparece. E eu
tive de fazer uma reflexão profunda da minha vida e disse assim, de facto, eu agora...
Fazia
agora,
uma batafome?
Agora, sim, claro, por isso é que eu estava atrás do mirtilho. Andava atrás do mirtilho. E disse, e recusei-me assim, vou-me recusar a pagar 4 euros por 125 gramas de mirtilho, biológicos, gordões, ou seja, não pago 4 euros por 125, e quando eles vierem baratos também não, porque isto é um fruto... que está a consumir a água toda do Alentejo, é um fruto com problemas humanitários muito grandes por causa dos voltou-me a consciência social,
os meus
princípios voltaram com os 4 euros.
Acontece
e,
que...
E isso é que me irritou. Irritou-me primeiro que a voracidade que eu tive por causa daquilo me apaziguar a fome à noite, embora fosse uma comida detestável, não me tivesse cegado em relação às questões humanitárias. E agora... A mera subida do preço para uma coisa que eu achei absurda, 125 gramas de mirtilhos para 3 ou 4 euros, me tivesse feito recuperar os meus princípios humanitários, o que faz de mim um bandalho como ser humano. Mas quero aqui dizer que, perante esta casa, que nunca mais vou comer um mirtilho na minha vida, até porque aquilo é uma coisa horrível, é um fruto, não tem ponta por onde se lhe pega. Há frutas geniais, nós temos frutas maravilhosas.
O Pedro.
Um esmolfo bravo.
É uma fruta. Esmolfo é uma maçã, não é?
Maçã esmolfo bravo é uma coisa maravilhosa, tem um aroma maravilhoso.
Não há muitas.
Não há muitas como. Agora é a altura delas mesmo. Esmolfo bravo é uma coisa maravilhosa.
Vamos para o campo à procura delas?
Não, estão nas bancas à tua espera para comprar. Esmolfo bravo. Frutas maravilhosas. A fruta é para ser uma coisa maravilhosa, para ser uma coisa para se comer com alegria. Os mirtilhos tiveram boa propaganda. Dizem que aquilo é antioxidante.
É um excelente
para ser antioxidante. Eu não estou a comer
framboesas.
Eu quero comer fruta, não quero comer um medicamento.
Também há abacates no Alentejo.
Eu não estou aqui para comer medicamentos. Eu quero comer medicamentos. Como antioxidantes.
Mas com uma camisa cor de mirtilho, pá, que moral é essa?
Foi o meu subconsciente. O que eu tenho aqui a dizer é o seguinte. Contudo, neste momento, estou com um problema às 10 da noite, que eu não tenho, ainda não arranjei substituto para este. O meu snack de caloria neutra, que me projete visualmente uma satisfação, porque aquilo tem uma satisfação, e depois como aquilo não sabe, não tem grande sabor, mas que me deixe um bocado inconsciente, satisfeito, de maneira que eu depois possa estar 12 horas sem comer. E não consegui ainda encontrar um substituto para o mirtilho. Nada de frutas de vermelhas, amoras...
Porquê?
Porque é o mesmo problema. Igual. Já agora o preço subiu e a situação é exatamente
bagas,
a mesma.
Tudo que fossem bagas.
Tudo isso está fora de questão. Agora, não tenho que pôr um iogurte magro.
Mas depois voltas ao mirtilho.
Quando não volto, época, não como quando for mais um mirtilho
dele,
na vida.
Quando for época dele.
Não é nada.
Escuta, eu digo-te uma coisa.
Silvestre, eu digo-te uma coisa.
Eu não como mais um mirtilho na vida. Pira, porque eu, neste momento, agora depois do que eu investiguei do mirtilho, eu digo assim: comer o mirtilho é criminoso. Pensei que o Alentejo. Sabes que somos o quinto ou sexto produtor de mirtilhos do mundo?
Claro,
é uma coisa absurda.
Porque há financiamento europeu.
Havia em estado silvestre no norte.
Há financiamento.
E estes mirtilhos estão aqui agora a destruir o país.
Mas o abacate também está no Alentejo.
Destruir o país. Não. Mas o mirtilho é que é o grande.
Sei que somos
o
principal produtor de português no mundo. Pina, lias as aventuras do Tenente Blueberry, não? Não lias?
Ah, do Gigi. Não era fã.
Eu gostava.
Não era fã. Pensei que ias falar do BlackBerry do telefone.
Não, também não eras fã. Eras fã.
Não,
mas blue não é azul BlackBerry. E black é preto.
Eu sei.
Bom, olha,
também
para
havia um
sonho
que era o BlackBerry. Era isso que
eu estava a falar. In the starlit nights I saw you. So cruelly you kissed me. Your lips a magic world. Your sky all hung with jewels. The killing moon will come too soon.